Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Ir para Nápoles. Viver na grande capital, com opulência, beleza, mocidade, é alegria a admiradores, isto é, realizar o mais dolorado dos sonhos, a mais sonhada das esperanças, o desejo mais querido e a mais brilhante expectativa do coração de uma mulher bela e vaidosa. Tal era o quadro que Maffei descortinara aos olhos fascinadores da filha, tal era a cornucópia abundante, cuja fortuna sufocava de alegria o coração, ainda terno de Rosalina. Do fundo da subaescura obscuridade, sentia-lhe armosas cador a fio e as convulsões da pérola nas profundezas do oceano. Era a sede formidável de luz e de brilho, de admiração e de inveja. A febre de aparecer e ofuscar. O direito da beleza e a impaciência do ouro. Vaidade? Vaidade grosseira da matéria? Que supõe desperdício se ser na ostra e gela e honesta a joia de Guirina de se corromper na cabeça de um rei? Vai, criança sonhadora! E que te hajas tão ditosa que para ti Nápoles seja somente o que o diadema de uma princesa é para uma pérola. Porém Miguel? O querido namorado de Rosalina. Oh! Lembrar uma lágrima quando se trata de todo um futuro de prazeres e galas. Quem se importa da pétala da rosa? Que o trem faustoso do rico, ao passar altivo, esmagou no caminho. Todavia, Miguel era um ponto sensível e doloroso no coração da moça ambiciosa. A despeito de tudo, ela ainda o amava, e no meio dos sonhos de grandeza, tinha para o pobre artista um suspiro de amordade, e saudovia, no fundo brilhante do seu quadro de irradiações e alegrias, sombrio, triste, meio espectro, meio homem, a chorar talvez, com certeza a sofrer. Via-o ela esbelto e delicado, contra a luz das suas esperanças, e sentia-se projetar-se viriado disco no coração a sombra negra desse vulto querido. Não a felicidade, por mais completa, que não ressinta de uma mancha ao menos. Todo e qualquer obstáculo, por mais mesquinho e miserável que seja, produz uma sombra relativa. Subtraiam todos os mundos, todos. Que o firmamento fique um nada infinito. Então deixem brilhar unicamente o sol, isolado e egoísta. Só ele. E a sua luz a perder-se pelo nada. Não se pode certamente julgar mais completa e inteira a luz. Pois bem, tragam depois um grão de areia, só um. Coloquei-no defronte do sol e será perturbada essa imensa pureza de luz. Um mesquinho grão de areia contra a enormidade da luz do sol. Todavia, o grão de areia será uma sombra. Assim também grande e cheia era a taça de néctar, que Maffei entregar à filha. Porém nessa taça havia uma gota de fel. Era o amor do artista. A fortuna passara a cobrir Rosalina de beijos, porém nesse aluvião de carícias foi de envol uma arranhadura. Pobre Rosalina! E neste vacilar, entre a felicidade e a dor, entre o bem e o mal, escreveram a Miguel uma carta, contando-lhe, com honesta franqueza, o que se passara, e prometendo-lhe uma entrevista, ocultas do pai. O rapaz ficou fulminado ao receber a notícia, entretanto, sofreu todas essas coisas afetando a mais indiferente tranquilidade. Exteriormente, parecia no seu estado normal de tristeza e inteligência, e contudo não conseguiria, se o tentasse, ligar duas ideias. Tinha a lucidez no olhar, porém, as trevas no cérebro, de queixas, nem vestígios, de resignação todos os sintomas. Depois da chegada do Cador, o músico nem cuidava de si, esquecera obrigações e talento. Coi família, sim um amigo ao menos, um companheiro com quem vidisse fraternalmente o seu infortúnio, sofria, o desgraçado, essa dor ignorada, que só tem uma expressão à lágrima, só sabe um caminho do túmulo.